Agora na Rádio Facos, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facos.
Boa tarde, meu nome é Helio Serrão e está no ar o programa Mesa Redonda. O tema que iremos abordar no programa de hoje é a campanha do desarmamento. Iniciado oficialmente no dia 1º de julho deste ano, o Estatuto do Desarmamento está completando 2 meses. Sob a lei de número 10.426, de 23 de dezembro do ano passado, ela passou a vigorar realmente em 1º de julho deste ano, com a assinatura do decreto número 5.123. O Estatuto esclarece diversos pontos, e o principal que iremos tratar neste programa é a compra das armas da população pelo governo. Para discutirmos melhor sobre esse assunto, está ao meu lado o investigador da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, Cláudio Gobetti. Seja bem-vindo, senhor Cláudio. Queira se apresentar aos nossos ouvintes, por favor.
Boa noite. Eu sou investigador de polícia há 20 anos. Trabalho na Delegacia de Investigações Gerais de Santos. E no tocante à parte de furto e roubo de veículos.
Também se encontra no estúdio o advogado especializado em armas, Marco Antônio Negrão Martorelli. Olá, doutor, por favor, se apresente.
Eu sou advogado, mas não sou eu como advogado especialista em armas. Eu tenho um interesse pessoal e conheço um pouco do assunto, mas não como advogado.
Muito obrigado. Também ao meu lado está o estudante de Direito, Daniel Martinez, que já teve a oportunidade de entregar sua arma à Polícia Federal e nos estaremos dando testemunho aqui. Por favor, Daniel.
Boa noite. Então, no meu caso, eu já tive a oportunidade de entregar umas armas à Polícia Federal e eu estou aqui para falar sobre isso.
Muito bem. Feitas as devidas apresentações, iniciaremos agora a discussão desse assunto, que é um pouco, um tanto quanto polêmico, né? O desarmamento da população realmente é uma necessidade? Vamos escutar alguns depoimentos feitos nas ruas da cidade.
Você é a favor da campanha do desarmamento?
Positivo. Eu acho que é muito, muito útil para a sociedade, né? E pelo menos eu individualmente apoio por ter sido assaltado.
Eu acredito que seja uma medida provisória, não que resolva o problema, mas não seja ser contra essa medida por enquanto.
Estou a favor.
Por quê?
Porque vai deixar o povo desarmado, sem necessidade de andar com armas na rua.
Eu sou super a favor, porque eu acho que além deles retirarem as armas da rua, eles também devem não destruir as armas. As podem ser utilizadas contra o próprio crime, poderiam ser utilizadas.
Eu sou a favor, porque acho que as armas nas mãos de pessoas despreparadas acabam fazendo mais mal do que bem. Eu sou a favor, só que eu acho que o bandido mesmo não vai entregar a arma para a polícia. Quer dizer, o cidadão vai ficar desarmado e o bandido continua com a arma na mão.
Vou responder com outra pergunta. Quantos bandidos já compareceram à Polícia Federal para entregar as suas armas?
Muito bem, essa foi uma questão bem polêmica aí, e está mostrando bem aí que esse cidadão parece estar um pouquinho indignado. Gostaria de te perguntar, senhor Gobetti, será que tem alguma condição realmente de identificar quem possa entregar essas armas? Tem como a polícia saber isso? Não tem, né?
Não, a própria regra fala que a pessoa que entrega não vai ser investigada sobre a procedência da arma. A intenção é recolher as armas, não identificar ou punir qualquer pessoa que esteja entregando arma. No ponto que ele quis dizer é que dificilmente um marginal vai entregar a arma que seria o ganha-pão dele, né?
Com certeza. São muitos os casos de violência armada entre a população. Isso é uma coisa que acontece com frequência ou são exceções?
A arma, ela gera uma falsa coragem. Então, um elemento que numa situação, não vamos dizer em defesa própria contra um assalto, mas uma situação onde ele poderia ser resolvido com um simples bate-boca ou até sem uma violência, pode acabar dando uma falsa coragem para o elemento e ele acabar usando a arma para agredir alguém.
Doutor Marco Antônio, o que você poderia nos dizer a respeito?
Eu acho que essa questão é uma questão mais complexa do que meramente fazer um relacionamento entre arma e segurança. Eu acho que procurar a verdade às vezes é uma coisa meio trabalhosa. Nós temos que observar o seguinte, que o nível de armamento em mãos da população e o nível de segurança de um país, absolutamente não apresenta correlação nenhuma. E eu vou citar, se me permite, dois dados. O Japão é um país onde a população não tem armas de fogo. A arma de fogo na mão de um marginal é raro de ser encontrada, porque é extremamente difícil de entrar na ilha e é muito caro. E o Japão foi um país de níveis de violência tradicionalmente muito baixos, posteriormente ao início dos anos 53, 54, com a recuperação econômica. Quando surgiu agora essa estouro da bolha econômica no Japão, do boom imobiliário, e o país entrou em recessão, os níveis de violência cresceram muito. Não foi com arma de fogo, com arma branca, outros instrumentos, mas foi, os níveis de violência cresceram. Na vizinha Argentina, a população, ao contrário, sempre teve uma quantidade, um percentual de armas em relação à população muito grande. Não só pela tradição do povo, com colonização de ingleses e alemães muito grande, que são dois povos que têm uma cultura de usar armas, etc., mas pelo hábito de caçarem, etc. E na Argentina era um país também de muita segurança. A gente se lembra que tempos atrás, a na Argentina ficou até 2 horas da manhã na rua e não acontece nada. E agora nós vemos o desespero da população, igual ao nosso, pelo índice de violência. Não foram as armas que levaram a isso, foi a crise econômica. Agora, tem mais dois dados importantes. E esse estou citando a fonte, que é o Economist, que eu li uma reportagem há poucos exemplares atrás, que a Inglaterra editou uma lei restringindo muito o uso de armas de fogo após aquele assassinato das crianças. E mesmo assim, aumentou o índice de violência. Já nos Estados Unidos, os estados que liberaram o uso de arma pela população, se o cidadão ele não tem antecedentes criminais, se é um cidadão domiciliado, tem emprego, etc., ele pode andar armado, não precisa de licença nenhuma. Nesses estados, o índice de violência decresceu. Então, acho que a gente tem que se perguntar mais profundamente das razões da violência do que associar o uso de armas, porque talvez não exista correlação nenhuma. A meu ver, não existe.
Muito bem. Daniel, essas armas que você teve a oportunidade de entregar à Polícia Federal, elas eram suas ou eram uma herança?
No meu caso era uma herança de família, já vinha do meu avô, que deixou pro meu pai.
Certo.
Então, eu no meu caso eu achei bem válida essa campanha, porque na minha casa eu tenho irmãos mais novos do que eu, crianças, e tem feito aquela preocupação, né? Uhum. De ter uma arma de fogo em casa. Eu já conheço pessoas, casos que o filho já morreu por causa que foi brincar com a arma de fogo do pai e aconteceu um acidente. Eu tenho casos bem próximos disso. Isso eu acho válido essa campanha.
E você achou essa oportunidade boa, né? De já entregar a arma e além disso ainda receber?
É, porque eu não via outro modo de me desfazer das armas, né? Desse jeito eu entreguei a arma para autoridade e ainda fui remunerado por isso. Acho legal isso.
Obrigado. Senhor Govetti, por favor. As armas, qual a facilidade que os bandidos têm de chegar a essas armas, elas estando na mão dos civis? Tem uma possibilidade maior de se chegar ou independe disso?
Bem, a arma é para um elemento que pratica um outro tipo de crime sem usar arma, um furto, por exemplo, para ele é dinheiro, porque ele vai repassar essa arma para outro elemento que tem o efetivo uso dela. Então, se você tiver o seu carro arrombado, você tiver a sua casa arrombada ou furtada, e for localizada uma arma, muito provavelmente, esse elemento que fez esse furto não vai fazer o uso dessa arma, mas vai repassar para um outro elemento que necessariamente precisa para os delitos dele, que seria um assalto, um homicídio ou até uma proteção num ponto de tráfico. Às vezes é mais fácil eles comercializarem essas armas roubadas ou furtadas de pessoas de bem do que adquirir uma arma por outros meios, por contrabando ou descaminho, a não ser armas pesadas que realmente só por contrabando que seriam conseguidas, ou como tem acontecido no Rio de Janeiro, de execuções de policiais para roubar as armas pesadas que tem.
Tá, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte. A campanha por si só é eficaz ou é preciso combater o crime organizado de forma mais efetiva? Por favor, doutor.
Eu me pergunto o seguinte, num estado tão carente de recursos quanto o nosso, aonde um dos grandes clamores para o combate ao crime organizado é a construção de uma penitenciária federal de alta segurança, e isso nós não, já só ouvimos promessas até agora, será que esse dinheiro que está comprando um montão de ferro velho não seria melhor empregado construindo esse estabelecimento penitenciário que permitiria desbaratinar uma série de quadrilhas importantes de traficantes?
Com certeza. E o fato desses bandidos terem um acesso mais fácil às armas dos civis pode contribuir para a criminalidade crescer?
Olha, pelo menos o que eu acompanho é que a gente vê em noticiário de jornal e televisão. Normalmente, a arma apreendida com traficantes ou com bandidos atualmente não são armas comerciais que costumam estar guardadas na casa de um pai de família. É armamento proibido, que sempre foi proibido no país, desde o tempo do Getúlio Vargas. Esse armamento de guerra, digamos assim, é proibido no país. Não é a lei nova que trouxe a proibição, não é fabricado no Brasil, e a despeito disso, toda hora pega-se metralhadoras, fuzis de assalto, pistolas de grosso calibre em pontos de venda de droga. Não é um revolvinho 32 ou um revolvinho 22, é sempre uma arma bem mais pesada, a ponto da polícia até ter se sentir às vezes em desvantagem de chegar em um lugar desses. Então, essa lei, nesse ponto, eu acho absolutamente inócua. Não vi ninguém entregar um fuzil de assalto até agora, um AK-47, uma metralhadora ou uma pistola mais pesada.
Correto. Daniel, tem mais uma pergunta para você. Se por acaso não fosse por dinheiro, você teria entregue arma mesmo assim? Se tivesse tido uma campanha para doarem as armas, mas a troco de nada, você teria deixado elas em casa ou te favoreceu?
Não, acho que eu entregaria sim, porque independente do dinheiro, eu acho que em primeiro lugar veio a preocupação de me desfazer da arma. Mas é lógico que é bem-vinda essa iniciativa do governo de dar uma remuneração por ela.
Tá correto. Tem mais uma, por favor, doutor. O senhor avalia a origem dessa criminalidade? Como o senhor avalia a origem da criminalidade no Brasil? Seria um fundo social, desemprego?
Acho que até estava conversando aqui com o nosso investigador aqui presente. E é um grande motivador hoje da criminalidade que usa esse tipo de armamento é o tráfico de droga. Esse realmente é o grande motor da insegurança a esse nível. Agora, evidentemente, a crise econômica ajudou demais a aumentar a criminalidade e, portanto, a insegurança.
Tá legal. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em alguns instantes.
Espaço Senac. Dicas e informações. O novo Código Nacional de Trânsito prevê pontuação e multas diferentes de acordo com a gravidade da infração. Somar 20 pontos, a carteira de habilitação é cassada.
Mas se você que obedece às leis de trânsito receber uma multa indevida, procure posto no departamento de trânsito em sua cidade para reclamar.
Obedecendo às leis de trânsito, você merece respeito.
Bom, retornamos agora ao nosso estúdio. Por favor, senhor Golvete, você tem alguma ideia para onde vão essas armas? Elas vão ser destruídas? Elas têm algum destino já?
A própria lei já fala, ela tem que ser remetida ao exército para serem destruídas. elas têm até um procedimento próprio de destruição, uma regulamentação que estão querendo alterar para que para possibilitar a reutilização das armas. Porém, o que a gente tem visto normalmente é que quase na totalidade das armas são armas ineficazes que estão sendo entregues. São armas que seriam de pouco utilização para a polícia.
Correto. E, doutor, o senhor acredita realmente que essas armas serão destruídas ou elas têm como alguma outra função, sei lá, ser fundidas, serem...
Eu acho que tem que... A gente pode estar, nesse processo, inclusive, queimando um pouco da história do país. Porque existe muito armamento de valor histórico que está sendo entregue. E por falta até de pessoas habilitadas com conhecimento para fazer uma triagem entre as armas, jogar fora. Por exemplo, se você vai no museu, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, as seções de armas são maravilhosas, né? Por quê? Porque a história se fez também com armas. E, então, é importante reservar isso. Agora, se eu perguntar aqui no Brasil, qual o armamento utilizado pelo Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai? Eu acredito que nessa escola, talvez, se tiver uma pessoa que seja capaz de responder, eu vou ficar muito espantado. Nos Estados Unidos, se perguntar ao menino na escola secundária lá, qual o armamento da Guerra da Seção, ele teve uma aula, ele sabe o que foi, como foi, porque usou, o que aconteceu. Então a gente não cultiva a memória histórica, isso é um fato esquecido de armas. Num país onde a nossa história militar é extremamente importante. O Brasil, por exemplo, foi o país onde tropas nativas derrotaram o exército regular europeu pela primeira vez em todas as Américas, na Batalha das Tabocas, lá em Pernambuco, na expulsão dos holandeses. É um fato que ninguém lembra, e é importante.
Alguns delegados do Sul até solicitaram, estavam fazendo solicitações para que certas armas fossem, em vez de destruídas, remetidas a museus, porque foram entregues armas de cunho histórico importante lá na parte do Sul ali. Eles já entraram com uma solicitação,
mas a lei não previu.
Mas a lei não previu e não autoriza. Eles entraram com solicitação sem saber se vão ser atendidos.
A entrega dessas armas pode diminuir a bandidagem? Poderia diminuir de alguma forma? Assim, eu acredito que não. E eu acho que o exemplo desses 2 meses aí dá pra gente ter uma certa sensibilidade. A violência tem outras causas. A arma é um mero instrumento. E quando você tem uma arma de fogo, outra arma é usada. Hoje, por exemplo, foi agredido na cidade, na rua João Pessoa, por um infeliz de um mendigo que estava lá, que pela minha costa me jogou um carrinho de supermercado e me atingiu um calcanhar, e eu tenho um problema, está doendo para a buva até agora. O que é isso? Foi uma violência praticada no centro da cidade e arma, um carrinho de supermercado, e produziu um dano, né? Me machucou
com certeza.
Por favor, senhor Roberto, essas armas nas mãos de pessoas sem condições, vamos dizer, psicológico, no momento de raiva, pode se tornar com certeza bem sério, pode se tornar bem grave um incidente, né?
Realmente, todo esse incidente com armas, acidentes ou incidentes, normalmente a repercussão é grande, a pessoa sai muito ferida ou até morre. E nesse ponto eu sou completamente a favor à lei no todo, porque eu considero que pessoa não habilitada, não treinada e sem condição ou necessidade de portar arma, deva portar. É uma opinião pessoal, não acho que arma resolva o problema de ninguém, não vai lhe trazer segurança e ainda vai provavelmente gerar um acidente ou fornecer uma arma para um criminoso.
Então dá uma falsa impressão de segurança, pessoal.
É como qualquer equipamento, se você não tiver treino, habilidade e preparo psicológico para utilizar, você não vai utilizar eficazmente. Você, para qualquer tipo de equipamento, você tem que ter treino e você só vai conseguir trabalhar eficazmente.
se tiver uma segurança no que você está fazendo, por que com uma arma deveria ser diferente? Se não, qualquer um poderia ser médico.
Certo. Você tem alguma ideia de número de armas que, caseiras que poderiam existir, que nas mãos de pessoas não preparadas?
Não existe uma estatística formal de todas as armas, porque existem muitas armas não registradas. O Brasil possui muitas armas não registradas. E agora essa já é uma segunda vez que se tenta fazer um controle das armas. A primeira foi a abertura para registro de toda e qualquer arma no início dessa lei. A primeira etapa foi autorizando as pessoas que tinham armas sem registro, registrarem as armas.
Inclusive,
para tirar as armas da ilegalidade. Sim. Porque justamente porque a lei vai ficar mais dura e as punições vão ser maiores.
Correto. Qual seria o procedimento que uma pessoa deve tomar ou como ela pode fazer para ter uma arma oficialmente legalizada?
Hoje, os únicos órgãos que pedem o registro e o porte é a Polícia Federal. Antes eram estaduais, agora é somente federais. E tirou-se o registro estadual. Até uma coisa que se pode dizer mais organizada, porque o cadastro também das armas passou a ser de nível federal. Hoje, uma arma estando registrada, ela pode ser pesquisada em qualquer estado da federação. Antigamente, você só tinha pesquisas regionais. Se a arma fosse de outra pessoa em outro estado, você teria uma dificuldade para fazer o levantamento de quem pertencia àquela arma. Hoje é um cadastro nacional do CISARM, que você é habilitado a pesquisar a arma em qualquer local. Tanto que as armas de grosso calibre que foram usadas no assalto que teve no Canal 3 há uns meses atrás, as armas que foram pesquisadas eram oriundas do Rio de Janeiro.
Correto. Então, elas tinham sido apreendidas, né? Estava falando
isso, depósito. Isso mostra aqui.
A coisa é complicada.
Entrar nesse
mérito. Mas acho que esse mérito é importante também, sabe? Porque mostra que o recolhimento da arma pode funcionar também de uma maneira ruim. Criar um arsenal aí meio seguro para a bandidagem.
Não. Por isso que puseram já como recolheu, destrói.
Bem, entre recolher e destruir tem um intervalo aí, não sei de que tempo e o que pode acontecer nesse aspecto.
Nós temos que crer que vai ser.
Eu não creio.
Não, temos que acreditar que vai ser bem, bem formalizado.
Eu não acredito nessas coisas. Estou velho demais para isso. Tem mais uma pergunta do ouvinte, por favor. Doutor, nesse contexto da violência brasileira, a campanha do desarmamento é tida como paliativo, então realmente...
Eu acho que vai ser algo ineficaz, porque a violência tem outras raízes, tá? Existem quem sustente que a violência tem uma raiz até genética.
E se você pegar, por exemplo, na formação do povo brasileiro, o elemento português é considerado um dos guerreiros mais valorosos da Europa. Os vikings não atacavam Portugal porque atacaram uma única vez e foram derrotados, no fim, enforcaram até em Palmeiras. Os nossos índios existiam, que é o segundo componente da brasilidade, a função, o sentido da vida para nós era crescer, ser um guerreiro valoroso, matar o adversário e comê-lo, literalmente. E o negro, que é o terceiro elemento, nós vemos o que a África tem hoje, a violência que é lá como uma coisa invisível. Juntaram-se esses três elementos, vai dar o quê? Um povo pacífico e manso? É que é demais, né?
Certeza.
E alguns setores defendem o endurecimento da lei. O que vocês acham da pena de morte, da prisão perpétua?
Não, pena de morte, não.
Eu acho que deveria haver duas coisas importantes. Para o indivíduo que ingressa, né, o criminoso primário, um regime prisional com um trabalho, não forçado, mas um trabalho,
não iria violência?
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu me lembro há pouco tempo atrás que eu vi isso nos Estados Unidos. Criminosos primários eram colocados num trabalho muito duro de limpar a estrada
amarrados com corrente, aquela chamada de The Gang, né?
Não.
E eles dando depois, você vai voltar a delinquir e falar, eu não, porque isso aqui é horrível. Agora, para determinados criminosos, uma prisão de alta segurança é indispensável até para evitar o contato e ele continuar comandando a sua quadrilha dentro da prisão, como vem ocorrendo. E para os fabricantes de armas, como devem estar encarando, como fica a produção industrial, diminuiria, irá diminuir? Fabricação de armas no Brasil, o grande mercado é de exportação. Por exemplo, a Taurus é a segunda maior vendedora de armas curtas nos Estados Unidos da América do Norte. Então o mercado dela aqui no Brasil não é alguma coisa assim de essencial. Eu queria lembrar uma coisa também. Existe a possibilidade do registro de armas no exército das pessoas que são colecionadoras ou então que utilizam arma para finalidade esportiva, caça ou então tiro desportivo. Porque caça ainda é permitida no Brasil e no Rio Grande do Sul, que eu ia lembrar esse fato. Eu queria ler uma notinha aqui que eu tenho, que mudou agora o esquema de entrega de armas da Polícia Federal. O interessado que quer dar entrada na arma tem que pegar uma guia de transporte, não fica mais na fila, porque até é um pouco incoerente a pessoa ir lá e ficar com a arma na fila. Seria uma coisa mesmo, não, meio até complicada.
A guia de transporte seria basicamente para ele não infringir a lei. Porque
ele não
levar a arma da casa dele até a delegacia federal sem a guia de transporte e for parado na rua, ele vai ser preso por porte ilegal de arma. Guia de transporte autoriza ele levar a arma da casa até a delegacia federal, não é?
Eu acho que o problema dessa lei é um grande problema das novas leis penais brasileiras. É que não leva em consideração o aspecto do dolo. A velhinha de 80 anos que sai de casa com a arma do marido dela que faleceu há 20 anos atrás na bolsa com a intenção de entregar na polícia, isso não pode ser considerado crime, isso é um absurdo. É algo que atenta contra a lógica das coisas. Mas os nossos legisladores, eles não primam mais pela inteligência. Eles querem o foco da imprensa e a histeria com que esse assunto foi tratado, principalmente pela televisão. Repórteres dizendo isso é uma vergonha, né? Fazendo biquinho, aquele famoso. Ou então o Jornal da Globo, com aquela histeria global, tratando um assunto sério que deveria ser examinado com mais, menos paixão e mais racionalidade. Levou a isso, né? A pobre velhinha, quando vai entregar o revolvinho à garrucha do marido, que nem funciona mais, de tão enferrujada que está, ela vai ser presa.
Muito obrigado.
Daniel, qual foi o procedimento que você fez para entregar a arma? Foi fácil? Você teve alguma dificuldade? Algum interrogatório que você tenha sofrido?
Não, para falar a verdade foi bem fácil. Eu fui até a Polícia Federal. Lá eu já fui logo recebido no que eu tirei
a guia de transporte
e já pude entregar a arma logo no dia seguinte também, sem muita fila. Achei a infraestrutura deles bem legal.
Bom, muito obrigado. Estamos chegando nos momentos finais. Por favor, cada um queira fazer suas considerações. Seu Lulete, por favor.
A minha consideração é a opinião própria, né? Que eu sou contra qualquer pessoa que não use na função dela a arma, de portar uma arma. Até as pessoas treinadas são humanas e acabam cometendo erros, quanto mais as pessoas não treinadas emotivamente utilizando uma coisa que não é o do uso dela normal. Quanto à entrega das armas, à remuneração das armas, eu concordo com o doutor que o dinheiro até poderia ter sido utilizado para outros tipos de campanhas para poderem manter os criminosos presos. Que as armas, se a pessoa tem intenção de entregar, ela entregasse espontaneamente e esse dinheiro fosse remetido para outra coisa. Mas eu acredito que a ideia foi boa.
Por favor, doutor. Olha, eu acho o seguinte, exigir que uma pessoa, para ter um porte, apresente condições de uso de arma é algo absolutamente razoável. Agora, vedar isso de maneira absoluta num país de dimensão continental quanto o Brasil, onde a gente encontra lugares de civilização avançada, como aqui em São Paulo,
mas em compensação, rincões absolutamente selvagens, aonde o uso da arma é uma necessidade, é querer generalizar algo que é muito particular. Agora, a lei realmente, eu acho que vai ser uma lei que no fim vai acabar não pegando.
E Daniel, por favor, tem alguma coisa a dizer?
Eu tenho, eu acho que, pelo menos no meu caso, eu achei essa campanha legal. Eu acho que é, foi bom, que mesmo tendo ideias melhores para o fim desse dinheiro, eu acho que pelo menos eles foram certos, assim, botaram...
Bom, então tá. Muito obrigado a presença de todos.
Ah, muito obrigado.
Até uma próxima vez. Uma boa noite. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, doutor.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facul.